Senhor Sérgio Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Gilson Gá, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Gilson e ouvintes, o CBN Rural da Tarde desta quinta-feira vai tratar de um assunto que é um marco para a Cocamar, a Cooperativa Agroindustrial de Maringá, que mudou, através da Assembleia Geral Ordinária, realizada hoje de manhã, o seu modelo de gestão. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com o presidente agora do Conselho, do presidente da Administrativo, o senhor José Fernandes Jardim Júnior, que com a assinatura da ata de hoje, né, senhor José Fernandes, passou a ter uma nova história a Cocamar, é isso mesmo? Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Sim, você tem razão. A Cocamar deu um passo decisivo em se moldar às empresas de capital aberto, aos grandes bancos, né, ao sistema de crédito cooperativo que já avançou nessa direção, mas procurando, de uma certa forma, separar a administração estratégica e política da administração executiva.
Tá certo. O senhor Luiz Lourenço, até então presidente executivo, passa a ser presidente do Conselho de Administração, né? Como é que vai ser o dia-a-dia do senhor Luiz Lourenço, o dia-a-dia do senhor José Fernandes Jardim Júnior, daqui para frente agora, então, Zezé?
Bom, Sérgio, na verdade, nós vamos ter um grande contingente, um grande grupo de produtores liderados pelo Conselho de Administração, que passam a ter 15 membros. O Luiz é presidente desse conselho. Nós temos ainda mais 6 conselheiros fiscais que atuam na fiscalização da gestão executiva e também mais 73 produtores representando as unidades da cooperativa, que se chama o Conselho Consultivo. Ao todo, então, nós temos 94 cooperados liderados pelo Luiz Lourenço, acompanhando a administração e definindo a estratégia e as diretrizes políticas da cooperativa. E o dia a dia da Cocamar passa a ser gerida por uma diretoria executiva, da qual eu sou o presidente, o Divanir, o vice-presidente de gestão e operações, e o José Cícero Aderaldo como vice-presidente de negócios da cooperativa.
Tá certo. Agora, essa é uma situação bastante particular, porque geralmente quando se coloca um presidente para presidir o conselho de uma empresa, geralmente se contrata executivos de outras que estão no mercado. No caso da Cocamar, houve-se o aproveitamento de um membro da diretoria para presidir. E até a vantagem do conhecimento que você já vem trazendo ao longo desse tempo. Quer dizer, ganha-se também um grande tempo com isso, não é verdade?
Sem dúvida, Sérgio. E o cooperativismo tem uma característica atípica às demais empresas, né? O dono da empresa cooperativa é o cooperado. E ele é dono, é cliente quando ele tem os negócios de compra dentro da cooperativa e é o fornecedor quando ele entrega a sua matéria-prima na cooperativa. Então, é preciso um conhecimento profundo dessa relação para, aliado com as questões de gestão técnica, você gerir a sociedade como um todo. Né? Então, isso cria também, dentro do conceito de você ter a gestão da cooperativa, os gestores, o quadro de colaboradores, com possibilidade de ascensão até a diretoria executiva, que antes era uma prerrogativa apenas de cooperados que participavam de um conselho de administração.
Certo. Agora, quais são as principais diretrizes que o senhor pretende adotar, se já tem alguma coisa que pode mudar? E também queria saber se com esses 12 mil associados que hoje contam a Cocamar, essa nova postura da cooperativa foi bem aceita? Se teve alguma observação que o senhor gostaria de falar aqui, algum esclarecimento maior, ou se está tudo em ordem?
Veja bem, Sérgio, esse assunto está sendo discutido internamente dentro da cooperativa desde junho do ano passado. Desde junho de 2013, nós estamos fazendo reuniões com cooperados, fizemos assembleia, discutimos na OCEPAR. E a grande virtude desse modelo é que a cooperativa não passa a depender de uma pessoa que ocupa a gestão ou ocupa a presidência da cooperativa. Nós criamos com isso um modelo de sucessão harmônica, onde a instituição, do lado estratégico e político, depende de quase uma centena de produtores que estão muito próximos de administração, e a diretoria executiva exercendo um papel como qualquer funcionário. Ela tem o dever de planejar, de prometer, de entregar resultados, e esse quadro executivo permanece até que tenha aprovação dos cooperados que participam da administração. No momento que não servir, troca-se normalmente, sem distúrbio nenhum, com relação à continuidade dos negócios da cooperativa. Isso é um modelo que nós temos certeza vai se consolidar no cooperativismo paranaense, e porque é a continuidade de gestão de uma sociedade que pertence a milhares de produtores.
E tem alguma já, o que está se programando para os próximos meses e anos aí, Zezé? Alguma novidade? A cooperativa tem, de fato, se consolidado no varejo? A marca é uma das mais lembradas quando se fala em produtos que a Cocamar atua. Qual é a sua plataforma de governo, vamos dizer assim?
A área de varejo é uma área bastante significativa da cooperativa. Nós faturamos praticamente 700 milhões de reais na área de varejo. A área de insumos também de negócio com produtor é da ordem de 650 milhões de reais. Nós temos desafios imensos, entende, Sérgio, que é investimentos nas áreas de atuação dos produtores. A Cocamar hoje está presente na região noroeste, na região norte do estado, com mais de 54 unidades, e a demanda por investimentos é muito grande. Só em 2013 e 2014, a Cocamar está investindo cerca de 170 milhões de reais em estruturação de armazéns, recepção de produtos, para dar suporte à atuação do cooperado nessas unidades. E essa demanda por investimentos continua ainda muito forte na cooperativa.
Agora, Zezé, eu estive recentemente na região norte do estado, ali em Alvorada do Sul, precisamente, e conversando com o produtor de lá, eles estão muito sensíveis a tudo que aconteceu. Eles saíram de uma cooperativa que estava doente, não se curou, assumiu uma outra, também tiveram uma situação de negativa, e agora a Cocamar assumiu e ele está, junto com a família, se sentindo amparado. Ele vê uma possibilidade, ainda ressabiado, faço essa ressalva, que eles ainda estão com essa, mas estão sentindo a presença e a forma de uma cooperativa, de fato, como eles entraram no início da vida de agricultores como cooperativistas. Essa ainda é uma difícil lida com esses novos cooperados que vocês acabaram agregando de uma cooperativa em dificuldade, é?
Sem dúvida. Nós estamos atuando lá desde 2010, são apenas 3 anos, mas o maior handicap que a Cocamar tem é que ela, nesses 50 anos de existência, em nenhum momento ela falhou com alguma coisa que dissesse respeito ao produtor ou ao seu funcionário, não atrasou nunca um dia sequer o pagamento dos compromissos que ela tem com esses dois pilares básicos do cooperativismo. E na região lá, é até compreensível que haja essa apreensão, porque em 15 anos, 19 cooperativas tiveram problemas na região norte do estado. Então, o trabalho todo hoje com o conselho consultivo, com representante de todas as unidades, no próprio conselho de administração nós temos representantes daquela região agora, com pessoas de nível que podem acompanhar de perto a transparência que a cooperativa dá para os seus números, isso vai fazer com que acelere um pouco a credibilidade desses produtores da região.
Bom, o ano passado eu lembro que deu o faturamento, foi divulgado, de 2 bilhões e 650 milhões de reais, né? 12% superior relação a 2012. E esse percentual é um percentual que o cooperativismo do Estado tem alcançado ao longo de 10 últimos anos, que eu estava vendo também a tabela de crescimento das cooperativas, faturamento, negócios e tudo. E até um crescimento maior que o crescimento da China, né? Eu lembro que o presidente João Paulo Kozlowski citou isso. Essa previsão para 2014, o senhor acredita que vai crescer, manter a média de crescimento, senhor Zé?
Eu acredito que sim, e por fatores muitas vezes não tão positivos, sabe, Sérgio? Porque, na verdade, a gente tem, fechamos com 2.650, a previsão é 2.900 para esse ano, 2.900.000, podendo chegar a 3 bilhões. E isso daí vai depender muito da cotação do dólar, do câmbio. Uma vez que os produtos que a gente trabalha são commodities e estão linkados diretamente ao câmbio. A questão de safras menores ou maiores, ela não influencia tanto, porque a atuação da cooperativa com as suas indústrias, se cai um pouco o recebimento aqui na região em virtude de uma frustração de safra, nós vamos no mercado e compramos, por exemplo, do Mato Grosso.
Certo.
Né? Então, a gente tem a obrigação de fazer girar a cooperativa, dando suporte para a atuação toda do cooperado na região, mas também dando suporte ao parque industrial que a cooperativa possui.
Tá certo. Bom, obrigado aí pela entrevista, José Fernando Jardim Júnior, novo presidente executivo da Cocamar, que a partir da Assembleia Geral Ordinária de hoje passou a exercer essa nova e moderna administração que a cooperativa implanta no seu modo gestor. Muito obrigado. Ah, mas antes de terminar, deixa eu só perguntar uma coisa. Essa seca, os números previstos da produção, apesar de o senhor falar que não tem tanta assim, relevância, pode até não ter tanta relevância no final do faturamento esperado, mas essa produtividade, a seca, no Mato Grosso dizem que há várias regiões, e não poucas, que já se configura uma quebra de 30% na safra. A nossa região aqui estava olhando para o céu de manhã, de tarde e de noite, esperando uma gota, uma nuvem se formar para poder chover. Como é que está isso aí na região da Cocamar, senhor Zé Fernandes?
Na região tradicional aqui da região norte e noroeste, né? A soja está mais adiantada, deve ter perda sim, mas não tão significativa. Na região de Londrina, região norte, essas perdas são mais significativas, mas também não são uniformes. O que a gente está vendo, o Sérgio, é que acontece uma redução, lógico, e se fala em média, mas tem casos extremos. Tem produtor que não vai ter perda nenhuma em função de chuvas localizadas e tem produtores que vão ter perdas bastante significativas em função de que as lavouras foram mais afetadas. Né?
Tá.
Mas a gente acredita que deve interferir no volume de recebimento aí da ordem de 15 a 20%, uma vez que grande parte da safra da região noroeste já está consolidada.
Tá certo, então. Muito obrigado mais uma vez, então. Sucesso aí para o senhor nesse novo desafio. A Cocamar também deve ser uma referência aí para as outras cooperativas também pensarem desse jeito, porque é necessário essa oxigenação no modelo de administração e, de fato, aos 51 anos, começa uma nova cooperativa. Muito obrigado e boa tarde, senhor José Fernandes Jardim Júnior.
Obrigado, Sérgio. Estamos à disposição aqui. Tá.
Boa tarde, então. Muito obrigado. Gilson Aguiar, ouvintes, falamos com o novo presidente da Cocamar, José Fernandes Jardim Júnior, e no CBN Rural da Tarde desta quinta-feira. Uma boa tarde a você, aos ouvintes, e até amanhã.